aqui através da rádio e colocar também o poder público à disposição. E é um meio de comunicação que hoje está muito presente, né, dentro da nossa comunidade. Então, sucesso para você. Gostaria também, já que motivaste sobre a Semana Farroupilha, fazer um agradecimento especial a todas as entidades, grupos, empresas, enfim, todas as pessoas que participaram dessa Semana Farroupilha. E se não fosse a participação e essa garra, essa proposta em conjunto, eu tenho certeza que a semana não deveria ter tido todo esse êxito. Então, se nós conseguimos concretizar uma Semana Farroupilha com muito brilhantismo e com muito êxito, é porque nós nos unimos. Então, esperamos sim que o próximo ano a gente possa compartilhar esse momento gaúcho juntamente com todos os nossos munícipes. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação, a colaboração de todos os ibiraiarenses.
Que maravilha. Silvio, bom dia. Tudo bem, Silvio?
Bom dia, Dom Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Nativa. É sempre uma alegria enorme a gente estar aqui nesse debate sadio e levando ao nosso munícipe as informações de tudo que acontece não só na prefeitura, mas também no Poder Legislativo. Então, muito bom dia.
Tá certo. Certamente, prefeita, muitas atividades aí. Prefeita, além da Semana Farroupilha, que mais é importante tem sido realizado nos últimos tempos aí na área da educação, na área da saúde, obras, enfim? Faz um relatozinho para a gente, rapidinho, sobre isso, por gentileza.
Em um ano e oito meses, nove, a gente pode até complementar, eu tenho certeza que o nosso mandato, a nossa gestão, procurou sempre fazer um trabalho muito transparente, muito responsável, e também tentando concretizar o nosso plano de governo. Na área da saúde também nós conseguimos muito avançar em termos de atendimento ao nosso público durante o dia em todas as áreas possíveis. Conseguimos reformar o nosso hospital, que há muitos anos, bem dizer, desde que ele foi construído, foram feitos reparos, reformas, pinturas, a acessibilidade, a recepção, as pessoas. Enfim, todo o corpo técnico, nós procuramos dar o melhor para a nossa comunidade. Sabemos que temos muito a avançar ainda, mas eu tenho certeza que dentro das nossas limitações orçamentárias, a gente estará sempre oferecendo o melhor. Na área da educação, também tivemos muitos avanços, reformas foram feitas, compra de muito material, tentamos já inovar, buscar novas práticas pedagógicas também. Ampliamos as nossas vagas desde a pré-escola, jardim de infância, creche também. E agora nós já estamos projetando para o próximo ano o início da municipalização da educação. Então, também tivemos muitos avanços que em breve nós estaremos divulgando um informativo e relatando até por pormenores o que é que foi feito em todas as áreas. Na área do social também, podemos dizer que ofertamos muitos projetos, a parte de ajuda às pessoas mais necessitadas. Também procuramos sempre auxiliá-los dentro do que está ao nosso alcance e da nossa legalidade também, porque nem tudo que a gente quer fazer nós podemos colocar em prática, porque as leis estão ali hoje nos cobrando de perto, e então a gente até coloca para que o povo tenha essa compreensão, né? Na área das obras também, nós queremos informar que no nosso município temos mais de 1.000 quilômetros de estrada de chão. Então, não é fácil a gente mantê-las, elas 100%, mas eu quero dizer que nesse período praticamente passamos em todas as estradas do nosso interior. Sabe-se que agora estamos passando por um momento bastante difícil devido ao clima, tem chovido muito e não é falta de boa vontade nossa em querer deixá-las em dia, mas queremos essa compreensão de todos, porque não tem dias que a gente não pode colocar as máquinas porque o tempo não nos favorece. Inclusive, hoje nós estamos trabalhando, aproveitando o tempo para que as estradas elas sejam melhor organizadas. Mas assim, Dondônia, eu quero dizer que nós tivemos muitos avanços, a cidade está limpa, ela está organizada, ela está florida. Então, muitos avanços em 1 ano e 9 meses a gente já teve, sim. E temos muito o que fazer e vamos fazer, pode ter certeza. Os nossos munícipes podem contar com esse nosso trabalho.
Quando se trabalha com seriedade, certamente se realiza. Um fato importantíssimo, a RE-126 já está lá na comunidade de Bom Jesus. E isso, certamente, prefeita, a deixa não só a senhora, mas os munícipes, certamente muito felizes por conta de que, efetivamente, a coisa está acontecendo a passos largos. Isso é importante.
Nós sabemos que o nosso asfalto, ele foi construído há 30 anos atrás. E ele passou por pequenos reparos. Ultimamente, nós temos que aceitar e falar que ele estava praticamente intransitável, colocando as pessoas em risco. E nós queremos, assim, reforçar que desde que entramos no nosso governo, em janeiro de 2017, a minha primeira viagem, antes de assumirmos em novembro, nós já estivemos em Porto Alegre, na Secretaria de Transporte no DAIR, já reivindicando. Se alguém quiser buscar informações, estão lá os nossos pedidos. E foi uma luta incansável. Toda vez que nós íamos a Porto Alegre e vamos até hoje, nós não paramos de reivindicar. Queremos dizer assim que o nosso governo, ele abraçou a causa, passou pelo nosso asfalto e realmente percebeu que tinha que ser feito algo em benefício não só ao nosso município, e sim para toda a nossa região. Hoje, praticamente, ele está na reta final. E isso, eu quero dizer que nós todos merecemos. A região Ibiraiaras merece. E que bom que o governo teve esse olhar diferente para todos nós. E temos que reconhecer esse trabalho também feito em todos os âmbitos, municipal e estadual.
Prefeita, a gente vem de uma realidade um pouquinho mais próxima, que é referente ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, que esteve e que passa por algumas dificuldades e que é uma referência também de Ibiraiaras, quer queira, quer não queira, uma vez que é o local mais próximo para um eventual socorro numa situação de emergência, também para os habitantes aqui da cidade. Qual foi o papel da prefeita Ivete nesse processo de negociação junto com o prefeito Gustavo, incansável, né? O prefeito Léo Tessaro e também o prefeito Felipe de Capão Bonito do Sul?
Nós, desde que assumimos o município de Ibiraiaras, tem o Hospital de São Paulo como o nosso hospital de referência em urgência e emergência. Então, quando ocorre qualquer situação nesse sentido, nós temos que buscar o Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Sabe-se de toda essa situação que aconteceu e está acontecendo, mas o município de Ibiraiaras nunca se afastou e nunca deixou de participar e ajudar para que essa situação fosse revertida. Então, hoje, nós temos um convênio assinado e ajudamos o Hospital de Lagoa Vermelha com R$ 20.000 por mês para que nós também consigamos usufruir desse trabalho. E sabemos também que existe já uma organização, um grupo que quer avançar muito. Nós fizemos parte dessa equipe, temos representantes, e a gente acredita que vamos ter uma saída, sim, porque saúde nós temos que ter uma sensibilidade maior, uma visão diferenciada, porque quando nós somos acometidos, a gente sabe o quanto é importante ter esses serviços bem prestados.
É, me parece que não há dúvida referente a este assunto. Vamos falar agora sobre um assunto que causou uma polêmica na comunidade de Ibirá já há algum tempo, que a senhora vem se debatendo com essa questão, que é a Casa da Cultura, tão importante numa comunidade. Falávamos em off aqui que Lagoa Vermelha, após a inauguração da sua Casa da Cultura, que foi um pleito de mais de 20 anos de história, tivemos algumas mudanças no sentido de que é um local aprazível, bacana, onde se congrega várias ações culturais, de prevenção, inclusive, porque é assim que se faz comunidades, né? Nesse caso, Ibiraiaras. A senhora gostaria de fazer um relato referente a esta questão para, mais uma vez, colocar ao par toda a comunidade de Ibiraiaras que estão nos ouvindo e que certamente estarão acompanhando também depois no site essa entrevista. Por gentileza, faça um relato referente a essa questão, prefeito.
Dom Doni, eu quero colocar através desse momento, dizer aos nossos munícipes que nós estamos aqui esclarecendo uma situação muito polêmica e, assim, para que todo mundo saiba, para que todos saibam a verdade, o que é que está acontecendo, o que é que podemos fazer e o que não se pode fazer. Dizer assim que nós temos uma proposta além do que só o fazer. Desde que nós entramos como gestores, eu como professora, sempre pensei em que a cultura e a educação têm que estar em primeiro lugar. Se nós queremos mudança no nosso município, no nosso país, estado, nós temos que investir, porque só a educação e a cultura é que nos leva a um pensar diferente e elevar os nossos objetivos. Quando nós assumimos, nós sempre olhamos para o nosso centro comunitário como um espaço onde nós poderíamos privilegiar os nossos munícipes com um espaço diferenciado. Quando nós nos deparamos com o centro comunitário, ele estava, assim, de uma certa forma, comprometido, como hoje ele se encontra comprometido através da Secretaria da Saúde, e dizer assim que aquele espaço que hoje nós temos ali, ele é inservível, ele está comprometido na sua estrutura física, na sua estrutura elétrica, enfim, não tem como nós usarmos o centro comunitário. Nós elaboramos um projeto para que ali nesse espaço fosse construído a Casa da Cultura. Fomos a Brasília buscar recursos. Hoje nós estamos com 550 mil na Caixa Econômica Federal, aguardando apenas uma autorização para que a gente possa usufruir desse valor.
É uma emenda parlamentar?
Emenda parlamentar do deputado Peronti. São etapas que eles vão liberando esses recursos. Então, no momento em que nós sabemos que esse espaço é um centro comunitário, nós temos que transformar esse centro comunitário, mudar o centro comunitário para a Casa da Cultura. Então, é uma questão legal que temos que fazer esse procedimento. O que é que nós deparamos? Nós nos deparamos de que teríamos que mudar o objeto via lei, regulamentando tudo isso. Reunimos, nesse primeiro momento, chamamos o jurídico da Câmara de Vereadores e o presidente da Câmara, o senhor Vanderlei Albuquerque, mostramos o projeto, explicamos. E nessa conversa, eles nos solicitaram para que a gente reunisse todos os vereadores, expuséssemos o projeto E era o momento da gente discutir a viabilidade ou não. Foi o que aconteceu. E nesse momento houve assim, muitos questionamentos, uma discussão muito sadia, até eu considero bastante produtiva. E foi ali onde todos solicitaram para que nós fizéssemos uma audiência pública. Foi o que aconteceu. Publicamos, fizemos esse chamamento e aconteceu no clube esse encontro, onde teve a presença de mais de 200 pessoas, onde nós explicamos, conseguimos detalhar o objeto, como é que iria ser construído, de que forma, o porquê que nós não podemos utilizar esse recurso em outro projeto. Por quê? Porque é uma emenda que ela vem do Ministério da Cultura e ela é específica para a Casa da Cultura. Eu não posso utilizar esse recurso na saúde, na educação, em obras ou qualquer outra secretaria. Ela é específica para isso. E nesta audiência, então, foi em votação e o público presente, com uma aprovação mais de 95%, decidiram de que nós temos que construir a nossa Casa da Cultura. Após isso, então, nós, como gestores, organizamos o projeto e foi encaminhado à Câmara de Vereadores. Então, a partir desse momento, o projeto passou para as comissões e ficou esse período para que fizessem esse estudo, a viabilidade ou não, né, do projeto ser aprovado. E, por surpresa nossa, esse projeto ele foi arquivado, ele não foi colocado em votação. Então, acho que até o Silvio, o nosso vereador que está aqui, ele pode até esclarecer, porque ele fez parte dessas comissões onde o projeto tramitou.
Tá certo, o Silvio vai agora nos falar aqui, referente a essa questão. Certo é, aquele imóvel, do jeito que está lá, ele está impossibilitado de ser utilizado para qualquer atividade. Ou seja, é um elefante branco, né? Vereador que não tem, infelizmente, não está cumprindo o seu papel para o qual foi criado por conta dos vícios de construção, quem sabe, e por conta até mesmo da depreciação do imóvel, né? Daí, vereador, nos explique, por gentileza.
Isso mesmo. Então, como a prefeita comentou agora, colocou todas as explicações aí para que o nosso munícipe ele fique sabendo a real verdade, né? Então, diante dessa audiência que foi feita, eu participei. Então, a gente viu uma aprovação de mais de 95% das pessoas. E, diante desse fato, o projeto foi encaminhado ao Poder Legislativo, à Câmara, né? Esse projeto, ele entrou na Câmara, entrou nas comissões, passou por uma avaliação, né, nas comissões, e resolveram arquivar esse projeto. Daí o presidente arquivou o projeto nessa sessão. E daí a administração tomou algumas providências, né? Foi enviado um pedido à Lagoa Vermelha para que fosse desarquivado. Eu, como líder do governo, também fui à tribuna e pedi não só ao presidente também, né? A todos os vereadores que repensassem, refletissem e olhassem a importância desse projeto e que desarquivassem. Na última segunda-feira tivemos essa sessão, né? E eu faço parte de uma das comissões. A gente sabia que iria ser votado dois projetos apenas. Na ordem do dia, o presidente acabou desarquivando este projeto e colocou em votação. E para minha surpresa, assim como de meus companheiros, esse projeto ele foi reprovado. Um projeto de suma importância, onde eles colocaram que não são contra a cultura, mas sim que talvez não seja o momento ou que essa verba ela fosse utilizada de outra forma. Mas como a prefeita já acabou de esboçar aí, de fazer um leve relato, essa verba ela vem direcionada para a Casa da Cultura. A gente não tem como pegar esse dinheiro e colocar na educação, nas escolas, não tem. É para a cultura. Então, a gente sente que se a gente não conseguir realizar essa obra até dezembro, né, prefeita, Esse dinheiro a gente vai perder. E a gente tem aqui municípios vizinhos, como Lagoa Vermelha, que demorou 25 anos para concluir essa Casa da Cultura. Davi Canabaro demorou 15 anos. Então a gente sabe que não é uma obra que vai ser iniciada e concluída nesses 2 anos. Então a gente sabe, mas que tem que dar o primeiro passo tem que ser dado. E eu convidei meus colegas vereadores para a gente dar esse passo junto. Afinal, a gente está lá representando o nosso município, a nossa bandeira do município, não uma bandeira partidária. Então, acredito que eles foram infelizes nessa votação. Eu peço que o nosso munícipe, o nosso cidadão do nosso município, procure, sim, esses vereadores e converse. E eu tenho certeza que, com uma conversa, eles vão poder pedir para a administração reapresentar esse projeto, porque a gente hoje, para reapresentar, para votar esse projeto novamente, a gente precisa da maioria absoluta. Sendo que a gente tem 4 vereadores, eles têm 5 da oposição. Então, a única forma da gente não perder essa emenda, da gente não perder essa Casa da Cultura para o nosso município, que é para os moradores de Ibiraiaras e não para um partido, não para a prefeita. Eu sempre deixo bem claro em todos os meus pronunciamentos na tribuna que tudo que foi feito é uma construção de uma união dos vereadores com a prefeita, vice-prefeito, secretários. Mas tenho certeza, sim, que com a conversa de nosso munícipe, de nossos cidadãos do município, a gente consiga, né, prefeita, a fazer com que daqui um pouco o presidente envie esse pedido e a gente possa reapresentar esse projeto, que é um projeto muito importante para o município de Ibiraiaras. Também no passado, houve na administração passada, e eu era vereador, e eu quero deixar bem claro para a população de Ibiraiaras saber que foi um projeto onde era para vender esse terreno, onde é o Centro Severino Fabris, que era um bem público para vender. E eu fui muito cobrado na época, porque foi falado que eu votei contra o desenvolvimento de Ibiraiaras, que eu votei contra a construção de uma escola, contra a compra de uma área industrial. E eu queria só deixar bem claro que eu votei contra a venda de um patrimônio público. Eu não votei contra a aquisição de uma escola, eu não votei contra a compra de uma área industrial. E, independente de gestor que tiver, se eu tiver lá como vereador, eu sempre vou ser a favor do desenvolvimento. E hoje, nós, só para reafirmar, nós temos aí a possibilidade de construir uma Casa da Cultura no centro do município, onde vai atender várias pessoas de todos os partidos. Não é exclusivamente para a administração. Então, eu peço o apoio também da comunidade, que procure o seu vereador, seu representante, e peça sim, que repense, reflita e reapresente esse projeto importante para Ibiraiaras.
Prefeita, que só mais pra, interessante nós que, colocar aí?
Para esclarecer também que já fui interrogada quanto a nós buscarmos uma ajuda via promotoria, via nós encaminhamos, enfim, um processo judicial, que foi o único meio de nós vermos o projeto ser colocado em votação ou não. Então, a decisão foi do juiz. E ele solicitou isso para que a Câmara colocasse em votação. Tinha que dizer o sim ou o não. Então, deixar claro também quem é que votou a favor, quem é que votou contra, porque existe muita polêmica, mas eu estou a favor, e daí não tem essa compreensão. Eu quero colocar assim para que todos saibam. Quem votou contra ao projeto foram os vereadores Diego Puerari, Helena Marcinelli, Vanderlei Albuquerque, Roberto Bidim e Itamar Barea. Os demais, eles se pronunciaram a favor. E também esclarecer que em junho, em fins de junho, estive em Brasília, acompanhada por duas vereadoras, a Denildes e a vereadora Helena Mar, onde nós percorremos os mais diversos gabinetes dos nossos deputados que passam por Ibiraiaras, e nós deixamos a nossa reivindicação para que eles mandassem recursos a partir do próximo ano, ou mesmo este ano, para que a gente desse continuidade em receber recursos para a Casa da Cultura. Sendo que as duas vereadoras assinaram esse pedido, e como por surpresa nossa, a vereadora Helena foi a Brasília pedir recursos e votou contra. Então, isso é lastimável, a gente fica bastante triste com esta atuação. Mas a gente espera também que haja essa reflexão e que é uma atitude de grandeza se eles voltarem atrás, porque eles estão reconhecendo um pedido para o povo. Eu quero enfatizar mais uma vez que quem sai ganhando com essa construção não é a prefeita, ou o partido, ou a coligação que está ali. Quem está ganhando com isso é a comunidade. Esse projeto é um projeto futurista. Nós temos que ter uma visão a mais. Não é para eu como prefeito ou como cidadã. É para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos, para toda essa população, para a nova geração que vem vindo ali. E sabe-se de fonte segura que nos municípios onde existe uma casa de cultura, tem um marco, o antes e o depois. Então, nós estamos vindo, através dos meios de comunicação, colocar toda essa situação, porque é um bem público, é nosso. Então, que a gente tenha essa grandeza em pensar diferente. O que é que nós temos que fazer agora? O que é que temos em mãos? Quais são as possibilidades? Hoje, o projeto ele está rejeitado. Eu não posso mais reencaminhar como prefeita. Existem três possibilidades. Os vereadores, com a maioria, reencaminhar esse pedido para que eu reencaminhe esse projeto à Câmara. Ou comprar, tirar o recurso do LIVRE e comprar uma área para que seja construída a Casa da Cultura, que não é isso que a gente quer. Nós pensamos que recurso LIVRE, eles devem estar a serviço do povo para o coletivo. E falando nisso, nós estamos tentando organizar esses recursos livres para a compra de uma área industrial. E a terceira possibilidade é mandar esse recurso de volta. Eu espero que isso não ocorra, porque uma vez que o Ministério da Cultura receber de volta esses valores, com certeza Ibiraiaras dificilmente vai conseguir reaver recursos do Ministério para esta finalidade. Então, eu faço essas colocações. Eu vim aqui não com o intuito de ficar batendo de frente com ninguém. A nossa proposta é para que toda a comunidade tenha esse esclarecimento. A verdade, como o vereador colocou, nós não podemos utilizar esse recurso para outra finalidade. Ele é exclusivo para a Casa da Cultura. Então, nós temos mais é que prestar contas para a nossa comunidade. No momento em que eu fui eleita, no momento em que os vereadores foram eleitos, nós estamos fazendo esse exercício ali é porque o povo nos escolheu. E nós temos que ouvir o povo. Porque não adianta eu, como prefeita, ir lá e governar pelas minhas ideias. Eu tenho que ouvir o povo. Se eles precisam de saúde, eu tenho que trabalhar pela saúde. Precisam de educação, vamos trabalhar. Precisam da cultura, vamos trabalhar também. Então, eu faço essas colocações, esses esclarecimentos, para que a gente tenha essa postura de uma mais assim, avançada, que a gente possa sentar, possa discutir, porque eu, como prefeita, nunca deixei de receber as pessoas para a gente conversar, trocar ideias e fazer com que o nosso município ele seja cada dia melhor.
E o tempo urge, né, prefeita? Já estamos, conforme eu falei, né? Aí faltam 2 meses e alguns dias aí para encerramento desta possibilidade, então, de aproveitamento dessa verba ou não.
Como essa verba ela já foi encaminhada desde o final do ano passado, 2017, então os trâmites eles são um tanto quanto demorados, é claro. E hoje, como nós dependemos apenas dessa aprovação, nós apenas temos praticamente 2 meses pela frente. Se não for revertida esta situação em 2 meses, encontrada uma alternativa, certamente, no mês de dezembro, esse valor será devolvido. Então, é uma questão do dia para a noite, né? Como a gente costuma dizer.
Torcemos aí para uma solução salomônica, que as coisas aconteçam da melhor forma para o município de Ibiraeras, para que todo mundo possa, então, desfrutar desses recursos que estão, obviamente, foram conseguidos com muito sacrifício, porque não é fácil, primeiro, conseguir alguém para destinar a verba, depois, para um fim tão importante quanto o que vocês estão colocando. Vamos aguardar, então, hein? As coisas se ajeitem.
Com certeza. A gente sabe da dificuldade hoje de ir a Brasília e conseguir uma emenda, assim. Então, a gente que viaja bastante, a gente tem esse conhecimento. E hoje a gente... Ibiraiaras foi contemplada com esse recurso para fazer a Casa da Cultura. E como a prefeita falou, a gente tem um prazo aí bem curto, né? De 2 meses... A gente vai ter que arrumar uma saída. Se os vereadores entenderem que não é necessário, a gente vai arrumar de outra forma. Mas arrumando de outra forma, de outra maneira, a gente vê o quê? A gente vê uma dificuldade, porque a gente vai ter que tirar esse dinheiro do livre. Tirando do livre, como a prefeita esboçou bem agora, a gente tem outras preocupações. A nossa tão sonhada área industrial... vai ficar esse sonho, talvez fique um pouco mais distante, né, prefeito?
Com certeza.
Então, como no passado você falava muito, né, área industrial, num lugar, assim, para cultura, na escola, hoje a gente tem a oportunidade de ter tudo isso junto sem vender nenhum patrimônio público. A gente pode ter a Casa da Cultura, que, por sinal, vai ser linda. A gente... vai ter, tendo a Casa da Cultura, a gente vai poder usar o livre para comprar nossa tão sonhada área industrial, que a gente vem sendo cobrado isso não só agora, mas há anos, todos os prefeitos que por ali passaram, contribuíram muito, contribuíram sim. Eu acho que cada um tem sua história dentro do município, cada prefeito pode contribuir. A prefeita Ivete não vai fazer tudo, não vai, mas ela quer poder também deixar seu marco na história, contribuindo com o que ela puder. Também quero aqui deixar registrado aqui no nome do vice-prefeito Jones Wuelma, popular Sapinho, que tem remangado as mangas, né, prefeita? Trabalhado bastante, não medindo esforços para poder ajudar em todas as áreas. Então a gente pede assim, ó, para a população, para o nosso munícipe, procurar os seus representantes mais uma vez, seu vereador. E deixar bem claro aqui, a gente não está querendo, né, prefeita, colocar a população contra o vereador. Mas que ela, que a população pense, reflita e veja que é algo positivo e que sente com seu representante. Que eu tenho certeza que esses representantes vão refletir e vão sim procurar a prefeita, junto com o presidente da Câmara, e fazer esse pedido. Que vai ser um sinal de grandeza, né, prefeita?
Com certeza.
E a gente espera isso, porque a gente sabe das pessoas, dos representantes que eles são. E acredito que, no momento, talvez, meio que conturbado, eles acabaram votando contra, sem, talvez, escutar a população. Então, você, morador do município de Ibiraiaras, procure seu representante nesses dias, porque o tempo é curto. E peça, sim, peça com muito carinho, peça, olhe para seus filhos, seus amigos, vizinhos, porque a gente sabe que cultura ajuda e ajuda muito, né, prefeita? Então, esse é um relato do que a gente está passando e para o povo ficar sabendo da verdade, né, o que vem acontecendo, né, porque muitos não participam, né, das sessões. Então, também deixar aqui estendido esse convite para que a população participe mais. Participe mais das sessões para ficar sabendo, né, dos projetos que são votados a favor, que são votados contra, os que ficam na casa, porque dessa forma eles podem nos ajudar nessa empreitada aí.
Falar em sessões, vereador, quando que acontece as sessões e horário?
Assim, as sessões elas acontecem na primeira semana do mês, às 7 horas, e a cada 15 dias, então, seguido a cada 15 dias. A próxima sessão agora nós teremos é dia 8, então já aproveitar, convidar toda a população para que se faça presente. Para nós que somos vereadores é importante que a população esteja presente. Porque lá ela fica sabendo de tudo o que acontece, né? De todos os trâmites da casa, dos projetos, tanto em várias áreas, educação, cultura,
obras,
isso, bem colocado, prefeito. Então, participe sim, participe, lá é a casa do povo, é a sua casa.
É toda segunda, então, a sessão, é na segunda-feira.
Na segunda-feira, isso, correto. Às 7 horas da noite, a sessão, toda então. Segunda-feira.
Então, próximo dia 8, então, tem a próxima sessão, dia 8 de outubro.
Isto. Estão convidados, teremos uns projetos em votação. Todo projeto que vai lá é importante que é para o desenvolvimento do município. E a prefeita, assim como os secretários, não tem medido esforços, estão mandando bastante projetos, a gente está aprovando bastante projeto também. Infelizmente, esse projeto, o 031, que foi um projeto meio polêmico, não acabou sendo aprovado. Mas a gente tem certeza que nos próximos dias a gente vai estar reapresentando esse projeto e votando favorável.
Tá certo. Prefeita, gostaria de complementar?
Eu só queria complementar que não foi explicado também que essa estrutura do centro comunitário, ele... Havendo essa possibilidade da sua retirada, toda a estrutura de ferro e as aberturas, elas estariam já pré-destinadas para o nosso parque de eventos, para que nós também consigamos deixar um pouco mais organizado o nosso parque, porque ele é muito procurado e eu acho que nós merecemos também. Então, quer dizer, só não será utilizado o material que ele não está próprio para ser aproveitado. Só queria fazer esse lembrete também. E a gente espera que agora os nossos vereadores, a nossa população tenha esse esclarecimento. E eu tenho certeza que tudo será repensado, tudo será retomado, porque quem ganha com isso é o nosso município. Mais uma vez eu quero reforçar isso.
É verdade. Muito obrigado, prefeita, pelo carinho da visita. Seja sempre muito bem-vinda. E como dissemos lá no preâmbulo, à disposição para tentarmos consolidar uma história da Nativa FM, da comunidade de Brasília, porque é tão importante ter um local onde se fala a linguagem do povo, né? Onde se você tem aqui um local de referência. Podem ter certeza que esse é o objetivo e a missão também da Rádio Nativa FM.
Eu quero agradecer, Dondoni, este espaço, essa possibilidade de vir aqui esclarecer a nossa comunidade. Agradecer também aos ouvintes que estão nos ouvindo, deixaram o nosso bom dia, um ótimo final de semana. E colocar também que nós estamos abertos, nós estamos ali recebendo de portas abertas na prefeitura, em outros setores, sempre esclarecendo e procurando fazer um trabalho com muita responsabilidade, com muita transparência. E o nosso objetivo e lema maior é o quê? É visar o bem-estar da nossa comunidade. O nosso muito obrigado e um ótimo final de semana a todos os ouvintes e a vocês também, Dondoni.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Silvio. Bom trabalho para vocês e certamente uma longa batalha aí para frente aí, no sentido de viabilizar todas as ações aí do município. Isso é importante, não só, logicamente, a sua bancada, mas enfim, todos os vereadores são tão importantes, por isso que eles existem, né? Afinal de contas, são 9 pessoas que estão ali para decidir, né, o futuro desse próximo município de Viraeras.
Muito obrigado, Dondoni, pela oportunidade e quero aproveitar para te estender esse convite, para que, se você puder participar dessa sessão, dia 8, será sempre bem-vindo. Queria agradecer o espaço aqui da Rádio Nativa, junto com a prefeita, e dizer que é sempre uma alegria a gente poder estar aqui levando essa informação ao munícipe do nosso município, porque, que nem disse a prefeita, a gente está aqui e é passageiro isso, e a gente pretende fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que o município ande. Também queria deixar um abraço no coração aos ouvintes e desejar um ótimo final de semana. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar nessa rádio grande e importante para o nosso município.